E agora com a Helena, que é minha parceira, ela tá a primeira vez que ela vem comigo.
Parceira de vida e de palco, né?
Isso.
Isso é o máximo.
E a gente conhece há 29 anos. Estamos há 3 anos namorando.
Ah, então, peraí. Peraí, só um instante. O balaio de gato também é fofoca. Vamos lá. Como é que aconteceu esse encontro?
Não sei se eu conto. Eu conto.
Tem 3 anos, então.
É, a gente se reencontrou.
Puxa, Helena, puxa o microfone um pouquinho mais pra pertinho de você.
A gente reencontrou por conta de um amigo nosso em comum que morreu.
Tá.
E foi bem uma semana antes do Donato também.
Olha então
foi
um só.
Mas a gente se reencontrou dessa amizade que a gente já tinha há muitos anos.
Fez uma homenagem, né?
Fizemos
amigo,
uma homenagem.
Que era artista também.
Ele era artista plástico, então a gente levou esculturas e obras
que
dele. E tocamos juntos.
E aí, tocamos lá e aí.
Na verdade, esse amor sempre teve a música junto, porque a gente teve uma banda junto há 20 anos atrás.
Fez faculdade junto.
É, fizemos faculdade juntos.
A história já
existe na faculdade, na verdade.
Posto
da praia,
9.
É.
Sim, que delícia.
Forró universitário.
Que delícia.
Aí a gente se encontrou, eu sempre achei ele lindo, maravilhoso, né? Mas aquela, tava naquele lugar de amigos que não tinha rolar nada, parecia, né? Mas enfim. Aí a gente se reencontrou, a gente fez um som, eu disse, ah, é tão lindo. Aí ele disse, ó, quando eu voltar pro Rio, porque eu moro no interior, né? Eu moro num lugar bem pequenininho, chamado Sana, na roça, lá no meio do mato.
Na montanha mesmo, assim, 10 minutos.
Frio não, né?
Nem carro na minha casa.
Frio não é, não, né? Imagina.
Frio pra caramba.
É.
E aí a gente, é um lugar que ele também já frequenta há muitos anos, Sana,
tá,
o nome do lugar, né?
Mas e fica perto de onde ali?
Na Serra de Macaé,
tá.
Mas fica mais perto de Casimiro ali.
Okay.
2 horas e meia do Rio, agora asfaltaram, porque antes era só estrada de terra, e agora asfaltaram, então tá mais fácil. Mas eu disse, ah, quando eu vier no Rio, eu vou te chamar pra gente dançar um forrozinho de antigamente.
Jogou uma estrela, um pó de estrela.
É, quem sabe, né? Aquele forrozinho do século passado, né? Acho que eu falei isso.
E aí,
eu convidei, ele foi pro forrozinho, aí o forrozinho foi ficando quente.
Estão dançando um forrozinho até hoje, né, Mihai?
E a gente tem, assim, hoje é a primeira vez que a gente toca, assim, né, no tributo ao João Donato e tal.
Uhum.
Mas a gente tem ido muito, ela tem uma casinha em Cumburu, Chatiba, nos.
Sim, aqui, que, né, delícia, que delícia.
Então já vem 3 verões que a gente tem tocado.
Ah, da outra vez você contou.
Te contei.
Exatamente.
Acho que a gente tocou uma música que eu fiz pra ela.
Pois é.
As férias escolares.
Que demais.
Mês de janeiro eu passo lá, né, que agora no meio do ano é mais apertado, assim.
Sim. Mas ele contou mesmo da outra vez que ele teve aqui.
Aí a gente vai com crianças.
Daquela vez pra cá a gente evoluiu. A gente fez agora uma banda, nós dois, que é a Família Maré, que é a filha dela de 7 aninhos, ela canta super.
Ah, que lindo.
Lá em Cumuru todo mundo adora.
Pronto, aí agora você já tem outra pauta pra vir aqui com sua filha.
Ama Guarani.
Que demais, gente. Ó,
beijo, ama, beijo, calor, eles devem estar escutando.
São 3, né? E você, a sua,
e tem o Luan ainda e a Valentina, que é a minha.
É muita criança.
Luan,
pronto,
já tá no
a gente
Rio,
gosta
já tá
desse jeito.
Operador de som também trabalha.
Já é adulto.
Música.
Quantos anos?
É, 21.
21.
Aquele adulto, assim,
e aí
já
vai
tá de
descendo. É isso. Sim. A gente são 2h31 da tarde, a gente tem que dar uma parada pro intervalo comercial, não sem antes Mustafa vai fazer parte de dar um oi aqui no microfone pra todo mundo. Ele que foi um sucesso!
Lá no Rio Grande do Sul,
isso, eu lembro que você contou.
E aí encontrei Mihai lá, que ele foi, a gente conversando, na verdade, outro rapaz da banda que eu participava, conversando online ali com o Mihai. E aí Mihai foi fazer uma turnê e a gente foi a banda acompanhando Mihai, a gente se conheceu há uns bons anos atrás. E seguimos até hoje, felizmente.
Isso é
aí,
muito bom, né?
Nos reencontramos ano retrasado.
Essas conexões,
exatamente,
são fantásticas. A gente vai dar uma pausa, é coisa muito rápida. Vai pro intervalo comercial, 2h33 da tarde. E volta já com mais conversa. Com você, claro, sempre do outro lado. Espera a gente já volta.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM. Conectado em você. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Balaio de Gato. 2h35 da tarde, 2h35, estamos de volta nesta segunda-feira, 13 de julho de 2026. O melhor do Balaio de Gato é sempre o intervalo comercial. Por quê? Porque é quando as coisas se revelam. A gente vai ouvindo as histórias, as verdadeiras histórias, aquelas que a gente adora, sabe? Mas só no intervalo comercial. Então você tem que vir aqui participar do programa ao vivo, no auditório, no nosso auditório. Aí você participa e ouve, tá vendo? É isso aí. Esse é o Balaio de Gato chegando de leve no seu coração. A gente pode entrar? Muito de leve, chegando nesta segunda-feira, agradecendo a sua companhia, você que está na cidade, circulando com a gente no carro, muito obrigada, no metrô, no buzu, na bike, aonde quer que seja, muito obrigada, viu, por carregar a gente com você no seu coração. Olha só, a Casa da Mãe recebe hoje, dia 13 de julho, a partir das 8 da noite, um espetáculo dedicado à obra de um dos maiores nomes da música brasileira. O cantor e compositor Mihai apresenta um tributo a João Donato, celebrando a vitalidade, a sofisticação e a alegria que marcaram a trajetória do artista. No palco, Mihai vai estar acompanhado por Paulo Muti, Helena Kaluama e Mustafé em um encontro musical que promete revisitar a obra de Donato com personalidade, afeto e liberdade criativa. Muito legal que hoje com a gente aqui, além de Mihai, estão Helena Kaluama, que vai fazer no palco hoje percussão e voz, e Mustafé na guitarra. Lembrando, gente, que o evento começa às 8 da noite com a exibição do mini-doc João, Música e Água, dirigido por Mihai, e às 21 começa o show tributo. Aonde, fã? Na Casa da Mãe, no Rio Vermelho. Um beijo para Estela Mares, Flávia, todo mundo da Casa da Mãe, que virou esse espaço tão potente de arte, cultura e celebração daquilo que a gente de fato tem que celebrar, que são os nossos artistas, guardiães da memória, de tanta coisa boa que o nosso povo é capaz de fazer dentro das artes, dentro da cultura. Agora, daqui a pouco a gente conversa com eles, porque a gente vai ter música nesse segundo bloco, claro, para poder já dar um esquente do que vai rolar hoje à noite. Mas deixa eu dizer para você também que no dia 24 de julho, sem ser esta sexta próxima, a Casa do Olodum vai ser palco de um lançamento literário duplamente festivo. A conselheira da instituição, pedagoga afrocentrada e contadora de histórias, Carla Pita, estará celebrando seus 50 anos com uma estreia massa. Ela vai estrear na literatura com o seu livro O Abraço da Víbora do Gabão e outros 7 contos mágicos encantados. Essas histórias são baseadas nas vivências de Carla Pita em Angola e em comunidades tradicionais de terreiro na Bahia. E antes da gente ir para o segundo bloco, de vir para cá para esse segundo bloco, na conversa lá no começo, eu perguntei para ela de que maneira a vivência dela de 14 anos em Angola, que foi o tempo que ela passou por lá, lhe atravessou e fez com que a cura, né, essa cura que a gente busca coletiva, que é uma cura que a gente busca em nome também dos nossos ancestrais, de quem veio antes, do povo negro, etc. De que forma essa cura chegou em você, Carla, e lhe transformou? Porque foi muito tempo lá dentro, né? A Angola tem muita história e eu acredito que o encontro, o confronto com todo o passado deve ser também muito doloroso. Então, de que maneira você se cura disso para poder, através agora da escrita, trazer a cura para tanta gente mais que vem chegando, sobretudo as novas gerações? Me conta.
Olha, eu dedico inicialmente essa obra à minha mãe. Eu costumo dizer que minha mãe é o primeiro rio Kwanza, né, que é o rio que corta Angola, da minha vida. Minha mãe é uma angoleira, uma mulher iniciada no candomblé de Angola. E eu penso que minha mãe, essa mulher de Oxum com Oiá, ser iniciada no candomblé de Angola, já estava ali traçado o meu caminho para chegar a Angola, né? Uhum. Então, eu penso também que eu sou uma mulher, né? Uma mulher negra, uma mulher nordestina, nasci na periferia de Salvador, eu nasci no G Velho de Brotas. E uma série de recortes e atravessamentos sutilmente perversos atravessam mulheres como eu.
Claro.
Então, o processo de cura, ele não é estático, né? A gente está sempre realizando ritos de passagem, né? Todos nós realizando ritos de passagem, realizando ritos de cura, e Angola é um desses portais. Eu lembro que quando eu entrei no avião, e era a minha primeira viagem internacional, logo ali no avião que eu vi a comissária de bordo, né? Com aquela roupa tradicional, com detalhes, com a palanca negra, que é um antílope muito comum ali naquela região do Congo Angola. Naquele exato momento, ali já era um processo de cura, já era um rito de passagem. Eu sabia que eu estava entrando num portal, né? Uhum. A África é um continente com 54 países. E Angola, nessa época, ela tinha 18 províncias. Eu costumo dizer que ela são 18 portais que eu tive a oportunidade de entrar. Tá. Além desses 18 portais, o povo, as pessoas. Uhum. Então, o encontro com as pessoas nos mercados, no antigo mercado Roque Santeiro, esse mercado é um mercado que foi descontinuado e ele leva esse nome por causa da novela Roque Santeiro. Os angolanos, os africanos, né? Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, eles consomem muito a nossa cultura. E os mercados Catinton e também os mercados que tem ali os protagonistas senegaleses, malianos, enfim. Então, o contato com o povo, esse contato com as pessoas, foi um importante e de fundamental importância ritual de cura. Mas eu sou uma mulher de candomblé, né? Então, esse livro também, ele é atravessado pela aláfia contínua do meu babalorixá, Valfrânio de Ogunjá, a quem eu dedico também esse livro. Meu pai é uma das 700 mil mortes, né? É uma das 700 mil vidas, né, perdidas na Covid-19. Um homem detentor de saberes ancestrais, sim, sabe? Das nações Angola e Queto. E aí eu perco meu pai, mas meu pai já tinha me presenteado com a minha iniciação. Então, o meu terreiro de candomblé, eu costumo dizer que ele é o meu casulo, né? Hoje, o meu terreiro de candomblé, ele é gestado por pai Roberval Monteiro, que é o irmão de meu pai de santo. E o meu terreiro de candomblé é um lugar de ritos de cura. Todos os terreiros de candomblé que são açoitados, assolados pela mesma marginalização...
Continue.
Toda essa marginalização, toda essa demonização que a África subsaariana sofre, né, com os seus ritos, com os seus saberes ancestrais, os terreiros de candomblé da Bahia, os terreiros de candomblé do Brasil, eles também são perseguidos, sistematicamente demonizados. Não é? Ali em Cuba, as pessoas, os cultuadores da santeria também são perseguidos. Uhum. Ali no vudu, né, no Caribe, agora eu estava vendo durante a Copa as pessoas celebrando o Curaçao, descobrindo esse Caribe negro. Esse Caribe negro, Curaçao, Trinidad e Tobago, República Dominicana, Haiti, é um lugar também perseguido, né, por conta do vodu que a indústria, né, hollywoodiana transforma, marginaliza e demoniza. Então, o Abraço da Víbora do Gabão, ele eu me apropio, né, de elementos ficcionais, afrofuturistas, mas também aqui tem histórias autobiográficas.
Da menina Carla, que está se curando.
A menina Carla que está se curando.
Muito sucesso, mãe Carla. Estou ansioso por esse lançamento de Svalber Silva.
Ah, Svalber, meu amor!
É isso, minha gente. É isso. A vida é feita de cura. E a cura é um movimento espiral e fluxo, né? É um fluxo espiral. A gente não para de se curar jamais. Vamos de música um pouquinho? Ô, Gustavo Mustafé, quando é que você vai sair do CEP, do DDD79 para vir pro 71?
Então, né? A gente é vizinho, eu tô sempre aí.
Tá sempre aqui, aí, né? Sempre aí. Como é que estão os trabalhos do No Tengo Hermano?
Estamos finalizando agora o financiamento coletivo, que é o que eu vim falar.
Isso, falamos sobre isso.
Isso, a gente está finalizando o financiamento que está no Catarse. E o álbum já está quase todo finalizado também.
Que maravilha.
Que é um álbum, é uma ode às águas, né? Ali em Aracaju, o lugar que a gente mais ensaia é onde Tadeu mora, uhum. Que é no povoado Areia Branca. E ali a gente está... Aracaju é mangue, né? É todo mangue e tem o mar e os rios. Então, esse álbum nasceu quando a gente viu, a gente estava falando das águas, assim, né? Então, o nome dele é O Canto do Rio. Esse álbum a gente está finalizando agora, faltam só algumas participações gravarem as partes e a gente tem a previsão desse segundo semestre já.
Maravilha. É a arte independente, né? É. Se desenrolando, e isso é muito bom, mas leva tempo. Então, quando a pessoa questiona, mas nossa, foi lá naquela entrevista que estava se abrindo um processo de... E agora é que o disco está saindo. Isso, porque leva tempo, infelizmente, para o artista independente poder parir, né? Sim. A gestação acaba que é mais longa, né? Vamos de música. O show hoje é em celebração a João Donato. Eu tô aqui com Mihai, com Helena e agora e Gustavo Mustafé. E agora eles vão dar um show. Vão dar uma palhinha do que a gente vai curtir hoje no palco da Casa da Mãe. 8 da noite, nossa, hein, gente?
Vamos fazer a última parceria minha com o Donato.
Por favor.
Chama-se Vai e Vem. Essa a gente chegou a gravar, mas ela é inédita, não está nos meus discos. Então é um próximo lançamento. Eu vim aqui também para fazer um EP com o Paulo Mutti, né? Paulo,
sim.
Paulo realmente está...
Entrou, ele é danado,
assim,
né?
Entrou na minha carreira totalmente, assim, eu quero seguir com ele, porque ele
está
realmente...
Ele é danado.
Sensacional.
É, e ele é o responsável por a gente estar aqui, né?
Sim.
Hoje. Então, essa é para você, Paulo.
Vai. Olha, ter. Paulo Mutti. Linda! E aí, ó, a galera que tá aqui, ó, no estúdio. estúdio, todos levantam para aplaudir essa delícia que hoje vai ser muito bem aplaudida à noite na Casa da Mãe. A partir das 8 da noite tem um lançamento do doc sobre João Donato, feito por Mihai. Você é mais audiovisual, cantor, compositor? O que é que está predominando na sua vida?
Olha, ultimamente eu tenho trabalhado bastante com audiovisual.
Muito, né?
É. Mas
você ia falar alguma coisa com
o Menescal? Eu fiz agora 7 videoclipes. Esse é o sétimo agora. Que é um trabalho que ele está fazendo lá no Rio com o Urca Bossa Jazz, uma banda de bossa jazz, né?
Uhum.
Mas o que eu ia falar é que eu não posso esquecer do principal, nossas participações especiais.
Por favor, noite, vamos citá-las.
Porque é um show clima tributo mesmo. Eu chamei todos os amigos aqui da Bahia. Que eu admiro. Então, começando por Brina Costa, nossa anfitriã, que está nos recebendo tão linda, uhum, lá na casa dela, com o Paulo. Brina Costa, Fatel, maravilhoso.
Tá.
Vaga Luzia, não posso esquecer de ninguém. Vaga
Teve aqui
Luzia,
semana passada.
O Fatel e a Vaga Luzia são... eu conheço há pouco tempo, recentemente. Uhum. Assim, eles não fizeram nunca participação, então é uma coisa inédita para mim, para minha carreira, cantar com eles.
Uhum.
E aí tem o queridíssimo Pedro de Rosa, que realmente virou meu parceiro. Ele não era compositor até pouco tempo, cantou a vida inteira, né? Mas não fazia músicas, e agora a gente recentemente está fazendo músicas.
Ele fez uma linda recente agora, parceria com você?
Minha, com o João Ribeiro e a Manhana.
Pois é, lindo.
Mas ele, maravilhoso, vai cantar. Não vou nem dar spoiler quais músicas que ele vai cantar. E a Estela Mares, maravilhosa.
Que tem que estar,
que
né?
Que tem que estar. E vai ser, a gente vai cantar uma do Donato. E vai ser a única música que não é do Donato nesse repertório. É uma que eu fiz pra Estela e pra Iemanjá. Na verdade, pra Iemanjá, mas pra Estela cantar.
Uhum.
Uma participação que eu fiz num show que ela fez lá no Rio e me convidou.
Sim.
E aí eu recebi a música, assim, na véspera. Mandei pra ela, ela... Teve coragem de... Vambora, música novíssima, assim.
Na
ela
véspera, curtiu, coragem gostou, mesmo.
A gente fez, aí eu acendi uma vela pra Iemanjá e fui embora.
Não, e ela brinca que ali a casa da mãe não é dela, não tem nada disso, é de Iemanjá. A dona do negócio é Iemanjá, não é ela.
Tem que estar hoje no repertório.
Claro, que demais, que demais. Parabéns para a Carla, obrigada pelo carinho, parceiro. Aqui é Paulo Mucci agradecendo pela oferta da música, né? Aqui é assim, a gente tem recado de amor o tempo inteiro. Obrigada pelo carinho, parceiro, alegria minha de poder colaborar com sua linda trajetória. E aí, muitas palmas, muitos aplausos, muita gente aparecendo, dando beijinho, mandando emoji. Um beijo para quem está do outro lado também, pelo chat do YouTube, pelas nossas redes sociais. É um prazer caminhar com vocês, viu? A conexão do Balaio de Gato, que leva jornalismo cultural muito a sério. Mas, sobretudo, quem faz a cultura andar nesse estado, ou seja, a gente quer saber sobre você que faz cultura, sabe? Os bastidores, quem é você? O seu insight que veio, como é que veio a história da música na sua vida, como é que veio as artes cênicas, como é que veio a literatura? Isso me interessa mais do que o projeto em si que está acontecendo. E aí eu jogo a bola para você, querida Helena, para me contar como é que a música chega na sua vida. Você que é professora também, você que é mãe, percussionista, um monte de coisa, mas como é que a música veio e te capturou e te colocou nesse mundo? Que é eterno, para sempre.
Eu tenho uma família que era muito musical, né?
Uhum.
O pai da minha avó era regente de orquestra, da banda da Polícia Militar. Então, a minha avó, sempre a casa dela, ela queria contar a história das óperas e não sei o quê, mais a música erudita. E o irmão dela tocava cavaquinho, e a esposa cantava, e o filho dele, o sobrinho dela, tocava bandolim. Então, sempre que fazia aqueles almoços de família, eles faziam chorinho
música,
também. Então,
saraus, enfim.
E meu tio, irmão da minha mãe, também toca violão, toca bandolim, chorinho também. Minha mãe também começou no piano, mas depois... Então, tinha, assim, esse ambiente muito musical. Minha mãe sempre foi muito do samba. Uma época da vida dela, namorou um cavaquinista também, um saudoso Galote, maravilhoso. Sim. Lá do Rio. E aí a gente frequentava desde pequenininha. Às vezes ela queria deixar eu e meu irmão na casa da minha avó pra ela ir curtir o samba. A gente, não, leva a gente, por favor.
Ela
juntava as cadeiras do bar e a gente ficava dormindo naquelas cadeiras juntas. Não queria saber, a gente queria ir. Então tinha... já teve essa influência, né? Meu irmão também toca, é percussionista, então já cresci com vontade, vi meu tio tocar, de tocar violão. Aí, adolescente, teve um professor, eu estudava numa escola estadual, lá no Rio, na Tijuca, e aí tinha um professor de violão, e aí eu consegui um violão emprestado com meu tio, comecei a pegar os primeiros acordes.
Uhum.
E aí comecei a enveredar pela cultura popular, teve um movimento de maracatu lá na Lapa, né? Eu cresci em Santa Teresa, mas bem perto da Lapa, então estava sempre ali, aí quando a revitalização da Lapa, eu estava junto, e aí teve um professor de maracatu de Pernambuco que foi para o Rio e começou aí começou a ensinar chicote. Começou a ensinar maracatu, a gente fez um grupo de mulher. Também aí eu comecei a ter aula de violão com o Messias dos Santos, que é um mestre de folia de reis, viola caipira, né? E aí ele me ensinou calango, a cultura lá do sudeste, né? Da roça, música de folia, calango. E aí comecei a ficar influenciada. Então a etnomúsica era tipo assim. Aí o mestre Darcy do Jongo também começou a fazer, da Serrinha, começou a fazer uma oficina lá em Santa Teresa. Na verdade, o Messias levou o Jongo para Santa Teresa. E aí o Jongo começou a ganhar os espaços de outras camadas da sociedade, né? E aí eu também aprendi o Jongo com o mestre Darcy. E aí eu comecei a entrar nessa coisa. Fiz um trabalho que eu ia para o Maranhão de contadora de história.
Olha, Carla,
que era patrocinado pela Vale, eu ia todo mês. E aí também conheci o Cacuriá, conheci o Buma Meu Boi, Tambor de Crioula. Enfim, aí a cultura popular, assim, tomou essa dimensão. Eu fiz faculdade de teatro, Mihai também.
Uhum.
Mas aí, na verdade, quando eu entrei no teatro, é porque eu gostava de dançar, gostava de escrever, gostava de cantar. Dizia, não, o teatro cabe tudo.
Sim,
o teatro,
sim.
Porque o teatro acolhe todas as linguagens das artes, né? Mas acabou que eu entrei comecei uma banda de forró de mulheres na época, concertina, e eu estava no teatro, mas eu comecei a trabalhar com música, como percussionista. E
teve a Dona Santa também. Chegou a acompanhar a Lia de Itamaracá.
É, a Dona Santa, quando a Lia ia, não conseguia levar a banda e chamava o nosso grupo de maracatu.
Lia de Itamaracá. Tem um trabalho lindo agora com o Daúd, né? Que alguns artistas interpretaram alguns sucessos e não sei se vocês já ouviram, tá lindo de viver.
Não.
Lindo, procurem.
Eu fiquei nessa lá também, Santa Teresa Lapa, né? Cresci ali alimentada.
Foi em que ano?
Foi junto com Dona Santa, 2001. Era que o forró é universitário, entre aspas.
Viva Helena, Ana tá aqui, mandando um Viva Helena.
Quem?
Ana.
Ana
Freire.
Ana Freire. Então, a gente veio aqui para Salvador, o Paulo Mutis fez os arranjos do disco da Ana.
Sim.
E eu fiz a direção artística.
Acho que era sua mãe.
Então, ela tem o nome da minha mãe.
Mesmo o nome,
mesmo nome,
sobrenome.
Ana Freire.
Ana.
E era uma artista incrível que a gente gravou aqui com uma galera muito legal da Orquestra Hopeless.
Sim.
Gabi Guedes, toda essa turma do Paulo Mutis. E foi um dos motivos da gente estar vindo muito para cá também, né? Principal, porque era um trabalho muito massa com o Paulo Mutis, com a Ana, João Ribeiro.
Dá um friozinho na barriga, e aí eu vou jogar para Gustavo, a gente está quase terminando o Balaio de Gato, infelizmente. Mas aí, assim, vai fazer um tributo hoje a João Donato, você que também interpreta, você que também está nos vocais, mas hoje lá na guitarra e tal. Dá um frio na barriga você chegar e dizer, cara, hoje eu vou fazer um tributo a um nome tão importante dessa música, e que é aquela história de você honrar quem vem antes.
Sim.
Né? Aqui tudo continua importante, mas a gente honrar quem vem antes.
Sim.
Dá uma sensaçãozinha diferente? Como é que é?
Com certeza, né? Acho que o frio na barriga, qualquer show, a gente
vai estar presente.
Ainda mais mas falando de João Donato, né? Como eu estava falando, eu fiquei muito feliz de Mihai chamar para participar desse projeto. E ao lado de Paulo Mutis, que para mim também é um grande mestre do violão, da guitarra. E é isso, sempre tem João Donato sendo quem é. A gente entra, mas é isso, entrar no palco a gente está muito afinado e só. A gente estava até brincando, falando ontem, eu acho, que eu falei, pô, o João Donato deve estar, não cheguei a conhecer João Donato, mas pelas histórias de Mihai, que ele deve estar olhando, pô, seu molecado vai fazer um show, deve estar curtindo.
Ele provavelmente estará presente, né, de alguma maneira.
A gente
assim
vai entrar nessa, que a música de Donato tem muito essa coisa da brincadeira, né? Então é entrar nesse espírito, a gente está, vai ser uma grande brincadeira lá.
Eu agradeço muito a oferta do tempo, tá? Ter conectado, a gente ter se conectado, a gente ter organizado. Sou eu, Mihai, mãe! Pera aí, Ana Freire. É a mãe mesmo, tá? Sou eu, Mihai. Mãe. Ela está. Que bom. Seja muito bem-vinda, viu, Ana? É um prazer ter você aqui conosco. Eu vou pedir para a nossa querida Carla Pita convidar todo mundo para o lançamento do dia 24, que vai ser, claro, se você for ao lançamento lá no Olodum, você estará também celebrando o aniversário dela e os seus 50 anos. Então, não só levará o livro para casa, como lhe dará um abraço. Então, é um presente em dose dupla. Convida todo mundo, Carla.
Casa do Olodum, dia 24 de julho, dia que eu completo 50 anos de idade. O livro já está sendo vendido na pré-venda do Instagram Trilogia Nindoc. Sigam, por favor, o link está na bio e está sendo vendido. Obrigada a todos e todas que compraram, estão comprando o livro. Casa do Olodum, um lugar importantíssimo, né? O berço. Dessa música que é feita na Bahia, das claves rítmicas, das células do samba reggae, que funde, né? É a pedra fundamental dessa música que é chamada de Axé Music, mas que, na verdade, é samba reggae.
Arrasou! E eu vou lhe dizer, esse trabalho que você faz, celebrar seus 50 anos, lançando um livro que traz tanto dessa cura ancestral, da cura coletiva, que conta tantas histórias e traz, de fato, a história que precisa ser visibilizada para as páginas de um livro, é de uma importância para essas crianças que estão lá na Casa do Olodum e que são atendidas pelos projetos sociais que o Olodum desenvolve, que são seus alunos e lhe emociona, e aí emociona todo mundo também, que você não tem ideia. O aniversário é seu, mas quem ganha presente, ó, somos todos nós pelo trabalho que você realiza ali todos os dias, como uma formiguinha, mas que tem um impacto gigante para o mundo. Muito obrigada, viu? Volte sempre, tá? O Balai de Gato está aqui à disposição para mais aulas. Hoje foi corrido, outro dia a gente conversa mais. Mihai, querido, volte sempre ao Balai de Gato, viu? Um prazer ter você com a Helena aqui, conhecê-la, conhecer a história de vocês. Eu acho que o amor, como é a palavra do amor, Carla?
Zola.
Zola. Eu acho que Zola tem que reger a vida da gente. Eu acho que não adianta eu saber de um show que você faz em celebração a João Donato se não houver o amor, se o Zola não estiver lá, ó, presente, a pedra fundamental, que a gente possa ter cada vez mais conexões onde o amor reja nossas histórias, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Convida todo mundo para hoje.
Então, hoje a gente vai cantar essa música. Enquanto a gente namora. Venham assistir o doc. É um doc que eu estou fazendo há 10 anos. É um corte especial para esse tributo. E, realmente, Paulo Mutti é um cara genial de estar trazendo a gente para cá e conseguindo trazer. A gente está fazendo desse jeito independente mesmo. Mas tocar com ele, porra, com a Helena, com o Gustavo, e essas participações são motivos de... Realmente é muito especial para mim, e principalmente por isso, por estar homenageando o grande mestre João Donato, né? Então, água! Venham ver o João, música e água.
Maravilha! Hoje, a partir das 8 da noite, então. Primeiro doc, o na doc. Sequência vem o show. Exatamente. Lá na Casa da Mãe, nesta segunda-feira, viu, gente?
Isso, eu esqueci também de falar que Ivan Maia, um grande amigo nosso de muitos anos também, professor aqui da faculdade aqui, vamos. Ele está indo lá fazer também uma poesia para João Donato.
Que delícia. Gente.
Um poema, né?
Que delícia. E o bom é que fica assim, ó, eles ficam com um pé no Rio, um pé na Bahia. O outro fica com um pé em Sergipe, um pé na Bahia. Então, nessa de um pé lá, um pé cá, todo mundo fica junto.
Exatamente.
São as conexões. Tá vendo aí?
É o triângulo das permutas.
Pois é. Vamos terminar com música? Vamos, então.
Enquanto
3 e 2. João Vitor, pode chegar com o seu Pega Visão. A gente tá terminando.
Uma parceria de João Donato e Thalma de Freitas.
Que lindo.
Começo de amor, inicia o verão. Chove aqui lá fora, enquanto a gente namora.
Começo de amor, inicia o verão. Chove a cântaros lá fora, enquanto a gente namora. esse abuso. Molha os olhos, molha os lençóis, molha a boca, molha o mundo lá fora, enquanto a gente namora.
Que coisa linda! Todo mundo hoje, viva João Donato na casa da mãe, 8 da noite, 3:03, a gente tá indo embora. Boa semana pra você, amanhã tem mais, tchau, tchau.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Festival Emoções 2026, um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$ 60,00, à venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3901 3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado!
se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Mega visão.
Cultura. Cidadania. Prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Mesmo sentigo, deixe que o teu amor siga para onde for. Mesmo que onde for, veleje sozinho. Conheça o infinito, seja bonito com quem flor. Deixe que teu amor pule do precipício, que seja bandido, que tenha outro amor. Deixe que teu amor se concatene em simbioses de sirene anunciando de sabor. Que teu amor se emancipe, faça de tudo uma meninice e continue sendo teu amor. Porque mesmo sentigo, se teu for o amor, será poesia no olhar. E jogarás pólen pro vento levar todo teu amor, seja para onde for. Deixe que teu amor seja contigo, sentigo, sortido, for do que dele brotar, por aí.
Deixa o gosto, deixa as fotos.
Gratidão.
Cultura. Cidadania. Prestação de serviço. E os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Muito boa tarde, gente querida. São 3 horas, 14 minutos na sua capital baiana, Salvador. Cidadania, Educação, Música, Cultura, Juventude. Está no ar o programa Pega a Visão desta tarde de segunda-feira, 13 de julho, aqui comigo. Nós juntos em mais um programa para levar para você o melhor da tarde da sua Rádio Cardeal. Mandar um abraço querido para minha amiga Fan Teixeira e o seu Balaio de Gato, agora há pouco, entregando música, entregando cultura para vocês. E hoje tem muita música. Abrimos aí com Capital Inicial, cantando Tudo Que Vai. Abrimos também com poesia hoje, a autoral minha, João Vitor, poesia Tigo. E ainda hoje tem bate-papo com arcebispo militar do Brasil, no Marconi Vinícius. E você acompanha tudo. Você pega a visão com a gente, começa a semana pegando a visão aqui na sua Rádio Cardeal. E, gente, 13 de julho, hoje é celebrado o Dia Mundial do Rock. Uma data que homenageia um dos gêneros musicais mais influentes da história. A escolha do dia faz referência ao histórico festival Live Aid, ele que foi realizado em 1985, reunindo aí grandes nomes do rock internacional, um espetáculo beneficente que marcou gerações e reforçou o poder da música como instrumento de mobilização e de transformação. Por isso a gente vai comemorar o Dia do Rock aqui hoje, 13 de julho, no Pega Visão, escutando clássicos dessa banda, Capital Inicial, um dos maiores nomes do rock brasileiro, formado em Brasília no início dos anos de 1980. A banda se consolidou como uma das principais representantes do rock brasileiro. Liderada por Dinho Ouro Preto, o grupo atravessou décadas, mantendo letras marcantes, sonoridade intensa e sucessos que se tornaram clássicos e imortalizaram-se na cultura popular e no imaginário de cada brasileiro e de cada brasileira. Vamos dar continuidade, então, ao nosso especial Dia do Rock. Daqui a pouquinho tem bate-papo com o Dom Marconi Vinícius. Agora, a gente escuta Fátima, Capital Inicial.
Você espera uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender. E vocês armam seus esquemas ilusórios, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez. Mas acontece que tudo tem começo. Se começa um dia, acaba, tenho pena de vocês. We'll
cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Palmas, palmas, palmas para Dinho Ouro Preto e a Capital Inicial, nossa trilha sonora desta segunda-feira aqui no programa Pega Visão. E, gente, sem mais delongas, a gente inicia o nosso bate-papo desta segunda-feira. A gente vai começar a inaugurar essa semana maravilhosa, essa semana meio de mês de julho, né? Falando sobre um assunto muito importante que a gente precisa pegar a visão. A gente vai conversar com o Dom Marconi Vinícius, ele que é arcebispo católico do Ordinariado Militar do Brasil. Ele vai falar para a gente como é que funciona esse sistema de capelanias militares, de padres que são capelões, e a importância de ter um olhar para todo o Brasil a partir da fé católica, o discurso sobre a importância do diálogo nos conflitos militares. Tudo isso a gente vai pegar a visão agora nessa entrevista especial, exclusiva, que Dom Marconi concedeu para a nossa Rede Excelsior de Comunicação. Vamos lá, dar o start no nosso bate-papo da semana, hoje recebendo Dom Marconi Vinícius, arcebispo militar do Brasil, no Pega Visão.
Pega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega Visão.
Queridos ouvintes da nossa Rede Excelsior de Comunicação, estamos recepcionando nessa entrevista especial Dom Marconi Vinícius, ele que é arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil. Ele é arcebispo militar do nosso país, tem toda uma presença pastoral nos quartéis e nos capelões militares. É uma configuração arquidiocesana, não geográfica, mas sim espacial. E por isso, demanda uma presença pastoral peregrina, digamos assim, sinodal, com a presença de Dom Marconi em boa parte do nosso país. Vamos entender nessa entrevista especial com Dom Marconi um pouco sobre essa configuração de um ordinariado militar e como a presença da igreja se faz também nessa pastoral, nas forças militares e junto ao povo de Deus do nosso país. Por isso é uma honra recebê-lo da nossa Rede Excelsior, Dom Marconi, muito bem-vindo, sua bênção, bem-vindo à primeira emissora católica do país.
Deus te abençoe, meu filho, uma alegria falar a todos os senhores e senhoras, nossos amigos que nos acompanham pela Rede Excelsior.
Dom Marconi, queria começar perguntando ao senhor, o senhor é arcebispo de uma circuncisão eclesiástica, ou seja, de um território eclesiástico que não é geográfico, é um território espacial. O que é um ordinariado militar e como funciona essa atividade pastoral nessa condição que o senhor vive de arcebispo militar do nosso país?
O ordinariado militar é uma prestação de serviço, se a gente pode assim dizer, no campo religioso, para as forças armadas e auxiliares. Por isso, nós estamos a serviço do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira, dos policiais militares e dos bombeiros militares, também as forças auxiliares. Funciona como uma arquidiocese, com todos os direitos. Pode ter seminário, pode ter cúria, pode ter catedral, enfim. E só que não é preso a um território. É elevado ao Brasil inteiro e, inclusive, a brasileiros que estão a serviço fora do Brasil. Por exemplo, hoje nós temos uma missão na Antártida, a Marinha do Brasil lá, com os biólogos, faz um trabalho científico muito belo lá. E por isso também lá é minha arquidiocese, onde tem militar brasileiro ou familiares brasileiros de militares, ou até mesmo civis que prestam serviço aos militares, ali se encontra a Arquidiocese Militar do Brasil. Ela tem a sua parte eclesiástica, portanto, é criada pela Santa Sé e embasada num acordo do Brasil com a Santa Sé, por isso que é algo também legal. Temos uma lei, 6923, que rege todo o serviço religioso nas Forças Armadas e auxiliares. Com esse serviço religioso, temos também o serviço dos pastores, não é só católico. Hoje eu tenho mais ou menos 187 padres, 90 diáconos católicos e mais ou menos 60 pastores, para dar também assistência aos protestantes que fazem parte da família militar. Trabalhamos juntos, um trabalho respeitoso, fazemos até o retiro juntos, onde eles chamam um bispo protestante para fazer as pregações e eu chamo um bispo católico, mas o restante é tudo em comum para que eles também tenham este momento de estarem juntos, de trocarem experiências, enfim, É um trabalho ecumênico, até se a gente pode dizer, muito bonito, porque eu tenho quartéis que tem um padre e um pastor, tem quartéis que tem só pastor, e ele tem que segurar a família católica lá, tem que cuidar um pouco da capelania até arrumar um padre, e tem outros que tem só o padre, que ele também tem que dar assistência à família protestante, às vezes morre um, às vezes é aniversário de outro, enfim, e o padre está lá para fazer uma oração, para estar junto com a família militar protestante, nesse caso, né? Então é uma arquidiocese, podemos dizer, bem diferenciada das outras, mas também temos o que é normal para uma vida de uma igreja particular. Temos batizados, temos casamentos, temos crismas, temos formação, temos inclusive uma câmara eclesiástica para os casos de nulidade de casamento, né? E a presença dos padres, ela se dá também de uma forma muito fraterna, porque 90% dos padres que eu tenho são de outras dioceses. Então, eu não sou militar, nunca fui militar, esta nomeação é direta do Papa, então para mim foi uma surpresa quando o Papa Francisco me escolheu para ser arcebispo militar do Brasil, mas no caso dos padres não, os padres fazem um concurso, então eles são militares, já entram como segundo tenente, já entram como oficiais, então eles têm uma carreira militar junto com a carreira eclesiástica lá dentro, por isso eles vestem farda, por isso eles fazem todos os exercícios e as exigências que um militar tem, eles têm subordinação do seu comandante, igualmente eles são transferidos de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, não tem esse negócio de um padre militar ficar o resto da vida, como às vezes tem em uma paróquia, não, ele sempre é transferido, ele tem que fazer cursos lá dentro, ele tem que prestar assistência, não simplesmente no campo dos sacramentos, mas também palestras, estar junto aos soldados, ver os casos mais graves, até de tentativas de suicídio ou algum aspecto de saúde. É ele quem vai comunicar às famílias quando um soldado morre, quando alguém em serviço, infelizmente, perde a vida. Todos esses aspectos que é do nosso dia a dia. Hoje a violência nas nossas metrópoles está uma coisa terrível, de tal forma que os nossos policiais saem, nossos bombeiros, sem saber se voltam para casa. Então, isso é uma constante, porque a nossa vida militar é uma vida de risco no dia a dia. Igualmente, as forças armadas se aprontam com os diversos cursos, nós estamos vendo uma escalada de guerras no mundo, enfim, de desafios também na América Latina, como temos visto nesses últimos tempos também. Então, com tudo isso, as nossas forças, elas devem estar preparadas. Mas eu sempre digo que somos todos homens e mulheres da paz. A guerra é o último instrumento para garantirmos a paz. Às vezes tem uma visão distorcida do militar como é um homem para a guerra. Não, ele é preparado para a guerra, mas constantemente é um homem que produz a paz no ambiente. Tanto que estamos também para os aspectos climáticos, como foi no Rio Grande do Sul, as enchentes, as queimadas no Mato Grosso, o nosso trabalho com os Yanomamis lá nas nossas selvas, nos nossos pelotões de fronteira, o nosso trabalho científico com a Marinha do Brasil, as nossas construções de navios, também de submarinos, né? A nossa Força Aérea Brasileira que nos leva de canto a canto do nosso Brasil, enfim, as Forças Armadas, elas precisam, igualmente, eles querem, se sentem muito honrados do Papa ter dado a eles um arcebispo e, como consequência, de ter o ordinariado militar como instância para a assistência religiosa dos militares e de suas famílias.
Dom Marconi, como o senhor bem pontuou, é toda uma estrutura arquidiocesana, mas é uma arquidiocese espacial, digamos assim.